A área de fabricação digital tem ganhado bastante destaque nos últimos tempos devido às possibilidades que traz para o desenvolvimento das mais diversas tecnologias, desde os brinquedos em miniatura até as próteses de uso médico. Uma iniciativa que busca promover o maior acesso da população a essas ferramentas são os Fab Labs, espaços compartilhados onde as pessoas podem se reunir para transformar suas ideias em projetos com o uso desses equipamentos. Descubra como esses espaços surgiram, suas principais tendências e outras respostas na reportagem de Paula Penedo.
Tudo começou em 2000, quando um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criou uma disciplina para apresentar máquinas de grande capacidade de produção aos alunos dos cursos tecnológicos. Intitulada Como Fazer Quase Tudo, o que ele não esperava era que sua aula fosse atrair dezenas de estudantes sem conhecimento técnico, como arquitetos, designers e artistas, interessados em construir produtos personalizados. Esse foi o início de uma nova revolução, o da fabricação digital sob demanda. Mais de 15 anos depois, o MIT já formou uma rede mundial de quase 700 laboratórios equipados com máquinas de fabricação digital. Eles têm como uma das principais características serem abertos à comunidade. Conhecidos como Fab Labs, esses espaços são compostos por um conjunto de pelo menos 5 máquinas, entre cortadoras, fresadoras e, é claro, as impressoras 3D, além de componentes eletrônicos para dar inteligência aos produtos desenvolvidos. O empreendedor digital Eduardo Lopes, que atua em Fab Labs de São Paulo e do Rio de Janeiro, explica que esses são espaços para a promoção de networking.
Essa é a ideia geral dos Fab Labs: dar acesso às pessoas às ferramentas de fabricação digital, à informação aberta e gratuita, e juntar pessoas dentro de um mesmo espaço para que com isso elas potencializem as suas redes e consigam tirar projetos fora do papel.
Para pertencer à rede mundial do MIT, um laboratório de fabricação deve atender a 4 requisitos: possuir o set básico de máquinas, realizar projetos coletivos, ser aberto ao público em alguma parte do seu tempo e seguir uma cartilha de princípios que inclui a forma como o conhecimento deve ser tratado. Apesar disso, um Fab Lab não precisa pertencer à rede do MIT e pode inclusive ser estabelecido sob outros modelos. A Unicamp, por exemplo, possui o LAPAC, voltado a alunos da graduação e da pós em arquitetura. A criadora dessa iniciativa é a professora Maria Gabriela Celani, diretora de projetos do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp.
O cerne, digamos assim, do Fab Lab é justamente promover essa troca de informação. O Fab Lab, ele até pode oferecer alguns cursos em que você tem o modelo clássico de uma pessoa que sabe ensinando aquelas que não sabem. Mas a ideia do Fab Lab é de ser um espaço de interação entre as pessoas. É um processo de aprendizado não formal.
Aliás, a capacidade de desenvolvimento cognitivo dessas máquinas pode ser um importante aliado no ensino de jovens e crianças. Como os laboratórios possuem um grande aspecto empírico, a criação de produtos em sala de aula ajuda a compreender conceitos complexos. Quem explica isso é Alex Garcia, pesquisador de tecnologias digitais em políticas de educação e coordenador da rede FabLat Kids. Segundo Garcia, crianças de 6 a 12 anos precisam de uma materialidade muito forte para aprenderem.
No caso aqui, eu desenhava cadeiras. Eu tinha um objeto concreto. Só que na cadeira, eu dava desafios. A cadeira só tem uma função ao conceito abstrato. Função, conceito abstrato. A tecnologia te utilizou para quê? Para resolver um problema. Olha outro conceito abstrato, tecnologia. Então você viu, não é a questão produtivista que está muito presente no Fab Lab. Ela vai levar como ela fez todo esse processo.
Atualmente, tem havido uma tendência de barateamento das máquinas de fabricação digital, em especial as impressoras 3D. Com isso, a expectativa é que cada vez mais escolas e prefeituras investam em laboratórios e equipamentos. No entanto, Gabriela Celani acredita que a mudança maior ocorrerá no uso doméstico dessas tecnologias.
Porque amanhã, você, em vez de dar um presente, um brinquedo para o seu filho, você vai dar para o seu filho uma máquina que faz brinquedos. Aí as pessoas começam a se preocupar mais com fazer as suas próprias coisas. E você deixa de ser simplesmente um consumidor impotente que só pode consumir aquilo que está pronto.